Bom dia a todos, senhores procuradores, doutor Augusto, doutor Machado. Saudação aos senhores, aos procuradores. Já temos quórum para instaurar. Hoje eu tomei assim. A nossa reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, 28 de maio de 2015, às 10 horas. Abertura, conferência do quórum e instalação da reunião. Nós temos quórum já, 8 membros do colegiado. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária, dia 21 de maio de 2015. Os senhores já receberam, submeto a apreciação, aprovada por unanimidade. Manifestação do Procurador-Geral. Só tem uma manifestação rápida. O processo do doutor Antônio Carlos ia ser pautado para hoje. O doutor Celso pediu que só fosse pautado para o retorno dele. Então, ele disse que somente estaria aqui dia 11. Por conta disso, não trouxemos hoje. Era o que seria inserido na pauta. Então, dia 11, assim com o retorno do doutor Celso, nós pautaremos para apreciar o recurso do doutor Antônio Carlos. Só para esclarecer. Manifestação do senhor Corregedor-Geral, quem passa a palavra.
Bom dia a todos. Saudando a todos na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, cumprimentando a doutora Creuza, nossa coordenadora geral. E ouvidora está ausente no momento, mas deve estar aqui na casa, né? A corregedoria continua com os procedimentos de rotina. Deveras tudo dentro da sua regularidade, sem qualquer nota que possa ser colocada para o colegiado neste momento.
Muito obrigado, senhor corregedor. Com a palavra, a senhora doutora coordenadora-geral, doutora Maria Creuza.
Bom dia a todos. Saudamos uma pessoa, doutor Rony Almeida, os novos colegas. Na última sexta-feira, dia 22 de maio, foi realizado mais um MP itinerante do ano 2015, do povoado Lagoa da Volta, no município de Porto da Folha. Durante toda a manhã, a população teve acesso direto ao Ministério Público, através da unidade imóvel instalada na Praça Central do povoado. Na manhã da última segunda-feira, dia 25 de maio, foi concluído mais uma etapa da construção do planejamento estratégico do Ministério Público de Sergipe, 2006-2019. Membros e servidores discutiram sobre iniciativas, metas e prazos durante o terceiro encontro realizado no quinto andar desta sede. No mais, tudo em ordem.
Muito obrigado, doutora Creuza. Com a palavra, a nossa doutora Cristina Mendonça, ouvidora do Ministério Público.
Bom dia a todos os integrantes desse colegiado, servidores presentes, senhor procurador-geral. Bom, tivemos uma semana de bastante trabalho na ouvidoria, sem fatos assim extraordinários, mas apenas para informar, eu recebi a portaria de Vossa Excelência, a minuta de portaria, e já encaminhei com algumas sugestões que eu peço a ponderação, né? Se houver necessidade de discutir a fundamentação de algumas coisas que a gente propôs,
tá bom,
né? A gente está à disposição. No mais, de relevante é um outro fato. Eu já respondi, eu fui notificada para responder aquele questionamento, fazer uma manifestação do CNMP a respeito da questão da residência dos promotores na comarca. E já fiz, já encaminhei ao doutor Josenias e estou entregando nessa oportunidade ao seu procurador-geral para conhecimento. Eu já me antecipei, enviei por e-mail para o relator, porque eu sei que o meu prazo, eu fiquei com medo, né?
Uhum.
Já veio alguma coisa, algum atraso, eu perdi o prazo, e até porque eu vou sair de férias. Então, aproveitei e passei, sem os documentos, passei só o texto simples para ele, e encaminhei a corregedoria, e estou passando a Vossa Excelência. E, se possível, eu gostaria que isso fosse encaminhado pelo e-mail da Procuradoria-Geral aos colegas, porque eu acho importante todo mundo conhecer.
Todos os membros,
todos os membros.
Caminho, sim.
Eu acho importante todos os membros saberem.
Perfeito.
Qual é o posicionamento e que nós falemos.
Perfeito.
A mesma linguagem.
Perfeito. Eu tive uma conversa depois com o doutor Janinias,
que eu acho
sobre
que
isso,
para o
que
bem.
O interesse da gente,
da instituição,
eu disse a ele, a parte seria resolver tudo. Ou seja, a gente não pode pensar diferente na mensagem que mandou o conselho.
Exatamente.
Porque se for a mensagem diferente para lá, aí eles vão pensar e aí vão instaurar procedimentos.
Não é?
A mensagem tem que ser única.
Exatamente.
E que atenda o Conselho Nacional.
Não reste dúvidas
sobre
de como nós fiscalizamos.
Concordo com a senhora.
Que nós temos todo
o
interesse na eficiência.
Concordo,
realmente do Ministério Público.
Perfeito.
Em todo o interior, que o cidadão seja bem atendido e tudo que nós fazemos para atingir essa finalidade. Então, Vossa Excelência, leia com calma, com tranquilidade. Eu acho que o que está contido aí é realmente...
Já fiz uma leitura dinâmica e é o pensamento nosso.
Eu acho que é o mesmo pensamento, eu acho que é uma convergência de pensamento. Essa convergência é importante que seja mantida e que os colegas também conheçam a nossa preocupação e saibam também como é importante a presença deles, que estejam lá sempre, principalmente plantão e tudo, e que será muito bem fiscalizado.
Perfeito, doutor.
Não é isso?
Já fiz a leitura aqui, é essa linha mesmo.
Viu?
Já dei uma...
Certo.
Nesse tempo rápido aqui que a senhora estava falando.
Não, muito rápido,
não,
viu?
Eu faço, já fiz aqui, mais ou menos.
Tá bom, muito obrigada.
Pois não.
A mesma
linha. E a gente vai encaminhar para todo mundo. Júnior, anota aí para encaminhar aqui a manifestação, um ofício do Procurador-Geral encaminhando a todos os membros da instituição sobre a questão da residência. Obrigado, doutora Cristina. Ordem do dia, então. Não, manifestação dos procuradores de justiça. Passo a palavra a Vossas Excelências, se algum quiser se manifestar.
Via e-mail,
claro, não é e-mail. A gente tem adotado isso, que a gente tem até nessa questão do papel, a gente tem economizado. E como hoje as notas técnicas, as informações, tudo da corregedoria, da procuradoria, a gente tem que ler para saber o que está acontecendo, então é e-mail. Então, não justifica você não consultar, tudo via e-mail, mesmo porque é um custo alto demais. A gente economiza hoje 6 mil folhas por mês que eram tiradas anteriormente em relação à questão das comunicações, né?
Além da rapidez.
Da rapidez também, já chega logo, já está tudo certo. Então, ordem do dia, leitura, discussão e votação da proposta de resolução que modifique e consolida as normas que regulamentam a notícia de fato, o procedimento preparatório do inquérito civil, o inquérito civil e o procedimento administrativo no âmbito do Ministério Público do Estado de Sergipe. A Comissão de Assuntos Institucionais, foi, doutor Carlos? Que reuniu, doutor Carlos, foi presidente...
Presidente, eu fui relator.
Fui relator desse procedimento. Então, com os autos e a palavra, se Vossa Excelência quiser, está aqui em mãos.
É o tema...
Todo mundo já tomou conhecimento, já teve acesso.
Para a Comissão de Assuntos Institucionais, eu relatei esse procedimento. Esse procedimento chegou a bom termo na comissão, depois de algumas reuniões levadas a efeito com representantes do seu gabinete, no caso o chefe de gabinete, sua assessoria também, doutor Silvio participou, doutor Eduardo e doutor Augusto pela corregedoria. E nós fizemos algumas reuniões e chegamos a um texto de consenso. Foi remetido esse texto para a Comissão de Assuntos Institucionais e a comissão, à unanimidade, aprovou também esse texto de consenso, que discutiu todos os questionamentos que foram apresentados, as preocupações tanto da corregedoria, já que o projeto originário é da corregedoria, em razão de uma sugestão que veio do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que na época um representante da corregedoria, Dr. Augusto César, e um representante da Procuradoria-Geral, Dr. Eduardo Ávila, participaram dessa comissão lá no Conselho Nacional. Então, foi discutido todos aquilo que precisava aperfeiçoar em relação à notícia de fato, particularmente a procedimento administrativo, a termo de ajustamento de conduta, que precisava fazer alguns ajustes, e se chegou esse texto que foi distribuído aos gabinetes, que é o texto final. E aí vai ser revogada, se for aprovada, vai ser revogada a resolução vigente até então, e aprovada essa proposta de resolução. Na verdade, houve um pequeno equívoco da comissão em relação a um dispositivo que seria em relação à conversão do procedimento administrativo preparatório para inquérito civil, que numa visão inicial se entendeu que deveria ter obrigatoriamente uma portaria de convenção. Então, a única distinção do texto que foi aprovado na comissão de assuntos adicionais e essa proposta foi essa,
mas já está alterada aqui nessa
já
proposta.
Está alterada, já. Que foi por equívoco mesmo. Na verdade, o texto original não deveria constar isso, depois terminou constando, mas foi um equívoco da comissão e a comissão tem plena consciência.
Eu já li também, eu vi o doutor Paulo Lima comentando que leu, acho que todo mundo já teve conhecimento. Né?
Se você então, a comissão encaminha pela aprovação.
Pela aprovação. Eu submeto a apreciação do colegiado. Alguém tem algum reparo já? Então, aprovado por unanimidade da forma como encaminhada. Perfeito. A nossa segunda pauta da ordem do dia aqui é o sorteio de relator para um recurso interposto pelo senhor Arthur Sérgio de Almeida Reis em face de decisão do senhor corregedor-geral, doutor Josinias França, nos autos da reclamação disciplinar instaurada em face do promotor de justiça, doutor Antônio César Leite Carvalho. Hoje é só o sorteio para a relatoria e depois a gente...
Eu gostaria de não participar porque eu vou sair de férias e isso acarretaria um atraso muito grande, né? Então, se fosse possível...
Sendo assim, me parece também, não tenho procuração, mas o doutor Moacir Mota vai sair de férias agora, também em junho. Ele até queria ser o relator, disse que não teria problema não, falou comigo ontem a respeito dessa matéria. Sendo assim, não sei se
Nós podemos fazer. Não tem prazo, você vai analisar. Não. Não tem prazo, não. A gente poderia fazer, e aí fazer o sorteio. E não precisa ser necessariamente para a prova, não tem prazo, não, doutor. A gente faz o sorteio de acordo com a disponibilidade de cada um.
Exato.
E aqueles que também, se forem sorteados, julgarem pedido, a gente vai adiante,
claro,
ou seja.
Claro.
Apenas uma informação, doutor Rony.
Da doutora Creuza, porque ela.
Doutor,
não, doutora,
não,
mas
senhora,
pode ter,
não.
Tem um mês ainda. Depende, vamos para frente. Não, vamos, doutora, vamos incluir todo mundo. Oi, ninguém está aposentado aqui, ninguém está.
Essa matéria.
Doutora Carla, qualquer outro impedimento posterior que aconteça, a gente faz a substituição. Não podemos trabalhar com certeza, doutora. Qualquer situação, vamos manter nosso padrão aqui, como se tivesse todo mundo tranquilo.
Até com todos. Pedir informação já. Só uma informação.
Pois não,
doutora. Sobre esse mesmo tema, sobre esse procedimento, já existe tramitação do mesmo tema numa representação no Conselho Nacional. E o Corregedor Nacional solicitou ainda esta semana para saber como estava o trâmite aqui na Corregedoria. Informamos que estava ainda em trâmite por conta que da decisão de não acolhimento, o arquivamento da reclamação disciplinar pela Corregedoria, houve recurso e que o recurso estava tramitando, então o procedimento ainda estava tramitando.
Perfeito, pois não, duas vezes, doutor Rodomar. Hoje
de secretário.
É boa pergunta, né? O substituto que é doutor Paulo Lima. O substituto automático, né? Perfeito. Então ele pode sentar ali mesmo.
Vai continuar?
30 dias, exatamente, Paulinho.
Senhor procurador.
Pois não, doutor Carlos. Pois não, doutor Carlos.
Vai fechar a casa, que todo mundo está de férias.
Pois não, doutor Carlos.
É o seguinte, como eu vou substituir o doutor José Nias, eu acho que eu não deveria entrar nesse sorteio, porque o procedimento é oriundo de lá, da Corregedoria. No mês de julho, eu vou ter a honra.
Mas deixe sortear, depois a gente analisa essa questão, né? Vamos sortear.
Eu
estou torcendo que o sorteio caia sobre alguém que não disse nada, que já resolva logo. doutor
Martins. Mas olha, impedimento e suspensão é de caráter pessoal.
Pessoal, perfeito. Perfeito.
Vamos lá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a... Quem é que tira aqui? Alguém do centro aqui, tá difícil. Tem que encontrar aqui o menor aqui. Saudar doutor Luiz Alberto também. O menor aqui é Júnior. Júnior, você coloca o nome de todo mundo, Júnior. Você vai ser ao camarada menor aqui da situação. Eu ganhei pra Júnior, só ganho pra ele também. Vamos mexer aqui. Júnior, puxa o nome aí, você, Júnior. Puxa aí. Você vê o Felizato. Foi pra ganhar da loteria, o cara vai associado. Deixa eu ver aqui.
Doutor José Carlos de Oliveira Filho. Mas não há, doutor Carlos, de qualquer maneira, o senhor pode entregar antes, pode ser depois também, da substituição. Mas é como o doutor Carlos Augusto está argumentando, não há vinculação na substituição, que é pessoal. Porque o impedimento e a suspensão é de caráter pessoal.
Vai parecer uma coisa contraditória se eu tiver que me pronunciar substituindo o corregedor num processo.
Vocês acham razoável? A gente faz outro.
A corregedoria já esgotou a sua jurisdição. Então agora é recurso. Então o recurso que vai decidir é o colégio.
O que ele está colocando aqui é porque ele vai estar numa função em julho de corregedor também.
Mas ele não poderia se manifestar neste procedimento. Mas não neste procedimento na corregedoria, se ele estiver funcionando como recurso.
O que os senhores deliberarem aqui, a gente acata. Eu estou aqui esperando só uma posição.
Eu não me nego a trabalhar, agora eu acho que vai ficar meio assim.
O colegiado... Doutor José Carlos, me permita só uma consideração. Se o senhor fosse funcionar neste procedimento, eu concordo com a ponderação. Mas esse procedimento já encerrou a corregedoria, já encerrou da corregedoria. Então, na verdade, para a corregedoria, o assunto está encerrado. Agora é só o colégio. Então, na verdade, ele vai funcionar nos autos, não como corregedor.
Sim, como relator do recurso.
Como procurador integrante
do colegiado. Eu concordo com Vossa Excelência, mas eu estou ponderando ainda se algum, há alguma ideia, se vocês concordarem, eu faço outro sorteio. Doutor Zé Carlos, o colegiado todo quer que o senhor seja o relator. Olha, o senhor pode pedir depois o encaminhamento contra Júnior aqui, que eu tomo a providência.
Não tem problema, não.
Saudação, doutor Paulo José, aqui presente.
Eu fico na situação mais injusta.
Então aqui, depois desse debate aqui tranquilo, o doutor Zé Carlos foi o sorteado, será relator, e aí no momento oportuno em que ele entender já o voto dele, o prazo fixado, ele apresenta e nós submetemos a apreciação do colegiado. Eu queria agradecer a presença de todos, pois não, doutor Carlos Augusto.
Só uma questão de ordem, porque nós aprovamos na sessão passada um voto de louvor, mas o procedimento foi suspenso. Então, suspender também o encaminhamento do voto, né?
Nós já tínhamos mandado o ofício,
não saber. Não, tinha não.
Então pronto, então a gente espera, aguarda o resultado, né?
Me parece
até definir
a definição.
E a definição, perfeito. Doutor,
caso definido nesse
perfeito,
sentido,
claro.
Se não, está prejudicado.
Perfeito, Carlos Augusto.
Senhor Procurador-Geral, colega Procurador de Justiça. Eu trago aqui dois assuntos que ocorreram essa semana, que eu acho que é importante, o pronunciamento do colégio. Primeiro, inclusive, eu levei o caso ao colega corregedor. Primeiro foi na reunião, na sessão de terça-feira, que a informação que eu tive é que houve modificação na sistemática do Tribunal de Justiça, que nós não tivemos acesso.
Perfeito. Causando prejuízo a todos nós. Inclusive, ontem no pleno, o procurador-geral estava sentado lá de figurante, porque não teve acesso e quer um voto. Já falei com todos os embargadores, estou antecipando, e estou preparando o expediente à presidência do TJ para poder resolver a situação para todos nós.
Na verdade, os votos, assim, possivelmente, me permitam uma parte, deveriam estar disponíveis no dia da sessão.
Da sessão, e é o que nós queremos. Não é antes, não. Eu justifiquei isso, e a unanimidade dos embargadores, né? Na verdade, parece que houve um pleito da OAB, segundo o doutor Josenias, e por cautela, a presidência aí resolveu fazer a alteração. Mas a gente está peticionando já para voltar.
Eu até entendo a preocupação da isonomia deles, mas é uma coisa que a gente estava me ocorrendo. É um pouco a mesma situação da gente ter intimação pessoal.
Perfeito.
E eles não. Cada um tem o seu processo
e a sua prerrogativa, e somos órgãos do Estado.
Mas nós temos que pegar os processos de todos.
Perfeito, doutora.
Então não tem como a gente saber, não sei, tendo, né, alguma situação que facilite um pouco o nosso trabalho.
E eu disse ontem que o Ministério Público, doutor Ernesto, é um órgão do Estado com assento previsto em lei, normatizado, que é um tratamento diferenciado nesse aspecto.
E acima de tudo,
entendeu? Não tem essa questão de quebrar as
intimação pessoal.
A lei assim definiu.
Porque nós temos uma carga maior e mais pesada do que o advogado que está defendendo.
Quando funcionamos como custo leste, principalmente.
90% é custo leste.
Nós nem conhecemos.
Eu conto lá, a maioria tem duas ou três adinhas a cada 4 meses que são julgadas, o restante é custo leste.
Doutor Rony, o outro assunto que eu trago é o seguinte.
Então a gente vai fazer um expediente, só para registrar para o colegiado, Ernesto. A presidência, vamos fazer um expediente, ponderando, argumentando isso que nós discutimos aqui, para ver o que vai acontecer.
Eu diria que não no dia, assim, pelo menos com o tempo para se ler e saber se posicionar no dia da sessão, de véspera, 24 horas,
assim, a favor.
Horas antes.
O mais incisivo foi o doutor Edson, eu tentei convencê-lo ontem na reunião, fora do pleno, né? Ele era o mais incisivo, mas não quebra não, o Ministério Público tem tratamento diferenciado na lei, em várias e várias situações, foi pontuado.
Exatamente,
aqui.
É porque...
Eles
disseram
que vão até o...
Mas
doutor, já são 4.300, são 130 e pouco.
Exatamente.
Só aí eles já ganham da gente na quantidade, né?
E cada um tem um, dois, três processos. Cada advogado está ali para defender, às vezes, um cliente, um processo. E o procurador tem que defender todos os que estão na pauta naquele dia. Aí é impossível.
Nós vamos sustentar isso aí e ver o que é que vai acontecer, doutor Ernesto.
E até para o pleno também não foi concedido.
Não, o pleno. Você tinha me dito que era Vascão. Quando cheguei lá, estava tudo travado. Eu fiquei sentado e acompanhando no papel aqui. Aí até os embargadores do lado disseram: você quer dar uma olhada aqui? Não, precisa não, vou ficar aqui esperando.
Isso passou extremamente...
Não, aí até os embargadores levantaram que no Supremo o Procurador-Geral da República tem acesso a todos os votos, todos antes, pô. Aí eu pedi aos meninos que verificassem um similar em outros estados para sustentar essa argumentação, que é um prejuízo grande pra gente.
Isso é o primeiro assunto.
Não.
O segundo tema que eu trago é o seguinte: foi distribuído do nosso gabinete uma ação cautelar inominada incidental, uma apelação civil. E foi distribuído, chegou aqui na procuradoria no dia 29 de abril, e foi distribuído para um colega procurador. E esse colega procurador, analisando o processo, verificou a vinculação de outro colega na anterior processo de apelação. O que acontece? Foi, veja bem, é o problema do prazo.
Problema do
então,
prazo.
Veja bem, 29 de abril, deixa eu prosseguir um pouco. Então, o colega procurador devolveu o processo no dia 4, no dia 4 de maio. Já bem. Esse colega procurador foi para o segundo. O segundo, então, declinou para o Fórum Íntimo e pediu a distribuição. Isso já vai para o dia 20.
O prazo fluindo.
Isso já vai para o dia 20. E chegou no nosso gabinete, na 4ª Procuradoria, exatamente no dia 22, numa sexta-feira, às 11h48. Aí a assessora disse: doutor Ernesto, o senhor quer que distribua logo? Não, meu filho, nós estamos cheios de processo, já está na época, vamos deixar para segunda-feira. Segunda-feira, por coincidência, houve aquele problema da enchente Aracaju, que ela mora no Santa Lúcia, eu consegui chegar aqui às 9 horas da manhã. Quando nós estamos distribuindo, e verificamos que o processo, quando chegou no dia 22, já era o último dia do prazo.
Era virtual.
Virtual. Mais ainda. Virtual. No dia 22, veja bem, no dia 22, que era na sexta-feira, que eu recebi às 11h48. Eu pergunto, o que é que eu faço? Aí eu digo, bom, vou comunicar ao corregedor, tá entendendo? Veja bem. Eu quero aqui salientar, inclusive.
Era recurso, doutor? Recurso?
Não, uma cautelar em nominal.
Mas era como? Era para apresentar só o parecer?
Parecer.
Ah, mas aí o senhor oferece mesmo fora do prazo.
Mas ainda mais, agora é o seguinte,
eu lembro. Me permita, mas porque pode acontecer nesses casos de processo virtual do tribunal julgar.
Sim, mas não é tão provável. Não é tão provável.
Que isso aconteça.
Eu liguei para a relatora e ela.
Eu levei o caso ao corregedor.
Não recolheu o processo para que ele apresente.
Isso é excepcionalidade, né? Um caso assim raríssimo.
Sim, mas
né?
Eu quero dizer o seguinte:
mas tem alguma maneira de evitar isso?
Eu acho que tem.
Eu corrido com
Pode ocorrer em outras situações.
Se os senhores me permitem, eu posso ter alguma ideia. Por que isso acontece? A gente tem pedido infinitamente ao tribunal, mas não temos sido ouvidos. Existe um problema no sistema do tribunal que ele trata o Ministério Público como se todo mundo fosse o procurador-geral. Ele não individualiza o gabinete de procurador. Então, quando há um problema de redistribuição aqui dentro, isso corre aqui, mas não corre lá. A única forma que nós podemos evitar isso é, vai ser mais trabalhoso, paciência. Se isso tiver de ocorrer, ao invés de a gente redistribuir aqui dentro mesmo, como a gente tem feito através do Control P2, devolver e o relator que mande de volta.
Eu acho que é o mais correto.
Pelo menos em caso de recurso.
E mudança de trâmite da informática, alguma coisa assim?
Não.
Não, é porque
a gente pega e devolve e lança. Em vez da gente lançar, a gente está lançando via um ofício e só no Control P2. Nesse caso, a gente fará externamente, alega o impedimento, o que seja, e faz. Bom, eu acho que a gente não deveria evitar para não. Mas já que eles nos tratam dessa maneira, que há meses e meses, há anos quase, que a gente pede para eles individualizarem os gabinetes e eles não fizeram, paciência. Aí nós vamos à opção, infelizmente vai demorar mais, mas isso vai talvez obrigar o tribunal a rever ou imprimir uma celeridade maior nessa mudança que tem que ser feita no sistema. Bom, isso é uma sugestão, fica aberto.
Eu aceito. A propósito de situação como essa, já aconteceu comigo.
Isso tem acontecido.
O prazo foi até bem maior. Tem acontecido com uma certa frequência, doutor Rony. Particularmente em relação ao foro íntimo. Que o processo se desenvolve, o prazo flui e ocorre essas coisas. Natural, cada um tem a sua convicção e a sua. Enfim, não estou aqui fazendo nenhum juízo de censura pessoal. É apenas um fato que precisamos enfrentar e resolver. No meu caso, foi um processo, inclusive, que passou por muitos gabinetes, extrapolou sensivelmente o prazo, e aí o que foi que eu fiz? Diante da responsabilidade que o caso demandava, que era uma ação que envolvia um valor considerável, eu atravessei uma petição ao relator e pedi prorrogação do prazo. Nesse caso era prazo impróprio mesmo, porque era parecer. Mas eu achei mais prudente isso porque eu achava que o Ministério Público era algo que envolvia patrimônio público, tinha responsabilidade perante o caso e a sua manifestação seria importante ser considerada. Eu me dirigi ao relator, atravessei uma petição, pedi renovação do prazo e ele considerou. Só que nós não éramos parte, custos legis. Aí seria uma situação mais fácil para o relator, porque o relator ele tem ampla disposição para isso. Se nós formos parte, não. Porque aí vai desequilibrar a relação paritária processual. Só que como parte também, já aconteceu algumas vezes, e assim, não é uma coisa regular, mas tem sido constante, não regular, mas constante. eventualmente, quero dizer, no seguinte sentido: todos os processos criminais onde há uma irresignação da parte, um recurso para as superiores instâncias, ou para o STJ ou para o Supremo Tribunal Federal, ordinariamente, antes de ir para o gabinete do Procurador de Justiça respectivo, que funcionou no feito e vai funcionar de forma vinculada, o processo ordinariamente segue para o gabinete do Procurador-Geral. Algumas vezes, na maioria das vezes, o Procurador-Geral assina da ciência da decisão na mesma hora. Outras vezes, não, porque ele recorre, acontece de recorrer. Só que o processo já veio para o Ministério Público com o recurso da parte. Então o prazo para as contrarrazões está correndo. Então, mesmo que Vossa Excelência recorra, o prazo para as contrarrazões está correndo. E aí, quando o cartório, eu até conversei com a senhora coordenadora do cartório essa semana em razão de um fato desse. Quando o processo é distribuído para o gabinete do procurador, que vai funcionar em contrarrazões, não como autor do recurso, em contrarrazões do recurso da parte, porque Vossa Excelência recorre e apresenta as razões enquanto órgão recorrente. Perfeito. Mas enquanto órgão recorrido, não é o gabinete de Vossa Excelência. Perfeito. São os gabinetes dos procuradores. Então, o que é que ocorre? O que aconteceu no fato especificamente? Foi um agravo à superior instância de um processo de um recurso especial inadmitido, só que foi para o gabinete de Vossa Excelência e o cartório coloca no Ctrl P2 a data de remessa para o gabinete do Procurador de Justiça, a data que já retornou de Vossa Excelência. Então, internamente, o processo chegou no meu gabinete
naquele prazo correto e tecnicamente, só que do tribunal já passou um tempo.
Pois é. Aí, quando eu ofereci o parecer no prazo, eu percebi, por acaso, eu fui folhear o processo, percebi que não estava mais no prazo, porque tinha passado pelo gabinete de Vossa Excelência antes.
Aqui é outra situação diferenciada. Tem alguma ideia, doutor Carlos Augusto?
Como tem, é que pode resolver? Tem uma ideia. Na verdade, eu sempre gosto de apresentar o fato. Ainda bem que a situação era apenas um agravo, porque no agravo a gente não entra no mérito. Só se vai subir ou se não vai subir. A manifestação de mérito estava antes, que era um processo, inclusive, de repercussão para o Ministério Público, da atuação ministerial, que o Ministério Público foi vencedor, etc. Então, como é admissibilidade, o Supremo vai fazer admissibilidade independentemente da manifestação nossa ou não. Isso é problema, não tem problema de ordem, vamos dizer assim, de mérito processual. Qual é a solução? Veja, para efeito de indicação de prazo, porque a folhinha do Ctrl P2, o relatório do Ctrl P2, aparece o prazo que foi para o gabinete nosso. E nós contamos os prazos, não individualmente por processo, porque isso é impossível, você ficar olhando processo por processo todo dia, por aquela folha. Então a data que vai naquela folha, quando se tratar de contrarrazão de recurso, deve ser a data que o processo ingressou no Ministério Público, para nós ficarmos atentos. E o Procurador-Geral, quando observar que o processo veio para a ciência, não só para a ciência, mas para contrarrazões também, no caso o núcleo recursal ou o próprio cartório, porque ele tem uma tarja na frente do processo, contrarrazões urgentes. O tribunal já manda assim. Então, nestes casos, o cartório, ao remeter para o gabinete do Procurador-Geral para a ciência ou para o seu substituto, eventualmente naquele dia, vá pessoalmente, porque senão vai prejudicar a manifestação do procurador. Então, são duas providências. Uma providência para poder agilizar a ciência, isso aí depende de recursos humanos, não depende de uma providência material. E a segunda providência é que o cartório coloque na data, mesmo que seja a data diferente, que vai para o gabinete do procurador-geral, mas para evidenciar no Ctrl P que o processo entrou no Ministério Público naquela data. E aí nós vamos verificar o prazo.
E a outra solução, doutora Cristina, que é outro caso também, acho que.
Eu quero acrescentar uma coisa. Ela tem uma consequência.
A sugestão que eu faço é atravessar uma petição para o relator pedindo dilação do prazo.
Por uma razão, que aí eu vou complementar a questão. Como para eles, Ministério Público e Procurador-Geral é uma coisa só, o relator, ao receber de volta com a cota nossa de impedimento, pode considerar que o Ministério Público já esgotou.
Não pode remeter com impedimento.
Não é? Tem esse problema. Aí tem que remeter pedindo dilação do prazo, no caso.
Claro, porque há uma corrente bem assim estruturada na doutrina, principalmente em casos, até em mandado de segurança, que se o Ministério Público foi intimado
não falar,
e não falou, está suprido.
Nesse suprido. Caso, doutora Cristina, que é o caso dos gabinetes, então a providência vai ser de cada procurador.
Individual.
Uniformizado.
Se o prazo estiver... Se o prazo...
Não como todo. Viu?
Agora, tem que atentar...
Tem prazo impróprio, né?
Isso aí, nós... Claro. E nós... Doutor Rony, e na verdade, não pode ser do procurador que vai dar o parecer por último. Tem que ser de cada procurador, mesmo que ele se julgue suspeito por foro íntimo, mas se o prazo
passar... Ao invés de passar para o colega, ele devolveria ao relator e pediria, ou ele atravessaria a petição. Aí o melhor é peticionar eletronicamente, né, se possível. O problema é quando o processo é físico.
Não, não tem como, não.
Não tem como. Não, pode peticionar eletronicamente.
Não tem, nós não temos e-mails, né? Temos e-mails?
Temos. O meu assessor ensinou. Eu cometi um erro, eu lancei um errado, eu descobri... Que tem como.
Estou combinando aqui com a corregedoria para fazer uma orientação nesse sentido.
É isso que é melhor. Excelente.
E a primeira coisa a fazer, na verdade.
Os dois casos, doutor,
um paliativo, nesse caso que eu estava dizendo, é um paliativo. Porque o que resolve é o tribunal consertar o sistema, né? De modo que haja uma tramitação. Mas
vai demandar mexer no sistema.
E a gente não consegue.
Até porque, doutora Cristina. Até porque, às vezes, as vinculações, nós é que descobrimos aqui.
Nós só descobrimos aqui, às vezes.
O tribunal não sabe quem é o procurador. O tribunal
então, sobre esse assunto, eu acho que, a corregedoria vai preparar uma orientação, vai discutir com a gente na parte da Procuradoria Geral e a gente traz para cá.
Eu, inclusive, me ofereço a Vossa Excelência para colaborar, se for possível.
Doutor Caso, vai ser interessante.
Muito bom.
Veja nas duas situações e a gente depois aqui no colegiado delibera.
Doutor Josenias coordena e eu me
sou. Está fechado.
Doutor Rony, eu quero salientar a pessimosidade da corregedoria.
Certo.
Que um caso desse precisa um procedimental.
Não, e é bom trazer para cá porque a gente regulamenta, aí, objetiva, mesmo na ausência das pessoas, objetiva, fica todo mundo cumprindo sem precisar fazer cada um uma posição diferenciada. Aí fica normativo. Então, podemos fechar?
Fechar.
Então, agradecer demais a presença de vocês. E depois, ainda tem mais, doutor Zé Carlos. Vamos lá, tá rendendo aqui hoje.
Por favor. As damas têm prioridade absoluta. Por favor.
Agradecer a colaboração de todos os colegas que assim procederam com relação ao projeto Bom Samaritano e convidá-los que amanhã no Recriarte às 15 horas. Obrigado.
Toda casa.
Eu não sei se eu estou sendo, me antecipando ou se alguém já fez, é que ontem a doutora Aparecida tomou posse na Procuradoria-Geral e eu queria propor o voto de parabéns à Sua Excelência. Funcionamos junto, ela como presidente da primeira Câmara e eu me assentava logo à direita.
Também quero me...
Queria propor um voto de parabéns a ela. Ela tem uma profícua gestão na Procuradoria-Geral do Estado.
Doutor Paulo, que é
você. Estou aprovado. Um voto de louvor, doutor Zé Carlos, é isso? Pela assunção dela. Um voto de parabéns pela assunção do cargo de Procurador-Geral do Estado. Eu quero dizer que eu estive ontem lá na posse e realmente estava... Muita gente hoje já, prestigiada a posse ontem lá. A posse do doutor Aparecida Galão como Procurador-Geral do Estado. Então, obrigado a vocês todos pela presença, obrigado a todo mundo. Bom dia para todo mundo.